Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você.
Bom dia, investidores. Chegamos na sexta-feira, final de uma semana super movimentada. Eu sou Beatriz Boiadian, repórter multimídia do Suno Notícias, e essa é a nossa Morning Call. Vamos dar uma olhada nos balanços das maiores empresas do mundo e do Brasil que foram divulgados ontem, mas com certeza devem fazer preço hoje. Tem Petrobras, tem Vale, tem Amazon, tem Apple, inclusive as empresas norte-americanas de tecnologia estão puxando as bolsas norte-americanas para cima. Os futuros de Nova York estão no positivo hoje e a gente vai dar uma olhada a fundo nesses números. Também o PIB da zona do euro foi divulgado positivo e as bolsas europeias também estão respondendo muito bem a isso. Deixa seu like, se inscreve no nosso canal e fica aqui com a gente que a nossa Morning Call está começando. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar uma olhada em como o mercado fechou ontem, né? Ibovespa encerrou o dia aos 102.596 pontos, em alta de 1,14%. Muito por conta das notícias da Petrobras, que a gente já vai dar uma olhada. O dólar caiu fortemente, queda de 3,44%, negociado a R$ 5,16. E o IFIX, o índice dos fundos imobiliários, continua ali meio na estabilidade, em uma alta de 0,25% aos 2.802 pontos. Bom, agora vamos passar lá para o destaque do dia de ontem, que com certeza vai ser destaque hoje também, a Petrobras. O balanço da Petrobras está aqui, a gente está transmitindo a matéria do nosso site. Petrobras registrou lucro de 54,3 bilhões de reais no segundo trimestre de 2022 e uma super alta de 26,8%, veio acima do consenso, veio aqui com lucro líquido recorrente em 45 bilhões de reais. É um lucro super forte. Lembrando que Petrobras tem uma grande participação no Ibovespa, as ações subiram muito também, e muito disso deve-se também ao anúncio da Petrobras durante o pregão de dividendos bilionários recordes. A Petrobras anunciou um dividendo de R$ 6,73 por ação. E eu, claro, já quero saber quem investe em Petrobras e vai receber esse dinheiro, comenta aqui. E o total desses dividendos é de 87,8 bilhões de reais. É muito dinheiro. A Petrobras é conhecida por dividendos robustos e essa já era, inclusive, uma aposta das casas de análise junto dessa divulgação de balanço. O balanço era esperado como forte e com dividendos robustos, e é isso que a Petrobras anunciou ontem. Durante o pregão, a negociação das ações teve que ser interrompida e, mesmo assim, a ação da Petrobras foi, assim, fechou com uma super alta. O investidor da Petrobras com certeza está bem feliz. As ações preferenciais ganharam 3,19% ontem, negociadas a R$ 32,35. E não para por aí, gente. A Petrobras também anunciou uma queda nos preços da gasolina que passa a valer hoje. Vai encher o tanque hoje, porque os preços vão cair bastante, mais de 3%. É uma redução de praticamente 15 centavos no litro da gasolina. E também, mais uma notícia de Petrobras, ela anunciou o corte no preço do querosene de aviação. Todas essas reduções nos preços dos combustíveis devem contribuir para uma redução a curto prazo da inflação, né? A gente vê um pouco de alívio, com a inflação reduzindo, a gente tem uma perspectiva mais positiva para uma redução de juros que pode influenciar bastante nas ações de varejo, e com essa redução do querosene da aviação, as ações de turismo podem reagir bem hoje. Então vale a pena ficar de olho em ações de turismo, de aviação, tudo isso por conta dessas movimentações da Petrobras, que é a maior empresa do Brasil, né? Falando ainda de balanços, a Vale, por outro lado, acabou decepcionando o mercado ontem. Vale registrou lucro de 6,2 bilhões de dólares, no caso, no segundo trimestre de 2022. Os números da Vale costumam vir em dólares mesmo, e foi uma queda de 17,7% na comparação anual, né, segundo trimestre de 2022 com o segundo trimestre de 2021. A companhia divulgou, né, esse número teve uma queda aí de 17% e, mesmo assim, ficou acima do consenso Refinitiv, que indicava lucro na casa dos 2,8 bilhões de dólares. A XP avaliou em um relatório que os resultados financeiros vieram piores do que esperados e, segundo a corretora, esses menores preços realizados de finos de minério de ferro e maiores custos de frete e produção afetaram os resultados da mineradora no período. É bom a gente saber disso. Vale tem um peso assim super importante, relevante na carteira do Ibovespa, né? A carteira do Ibovespa é composta por diversas empresas e Vale e Petrobras detêm uma participação maior. Então, quando elas caem, é muito assim, é provável que Bovespa responda negativamente. Então, vale a pena ficar de olho nisso, bota sua lupinha lá. E vamos lá para o exterior. Amazon e Apple, as maiores empresas do mundo, as big techs de tecnologia, né? Divulgaram seus números ontem. A Amazon reverteu o lucro do ano passado e registrou um prejuízo de 2 bilhões de dólares no segundo trimestre de 2022, que é o terceiro trimestre fiscal lá para as empresas norte-americanas, mas as vendas superaram a previsão do mercado e as ações da Amazon estavam disparando, subindo muito no after hours, no aftermarket, que são as negociações após o fechamento do mercado, né, com o encerramento do pregão. Hoje cedo, as ações estavam com uma alta de 13%. É muita coisa. Todos os futuros de Nova York estão sendo puxados para cima com esses números das big techs, né? A Apple registrou um lucro também de 19,44 bilhões de dólares no terceiro trimestre fiscal. Caiu, né? Esse lucro diminuiu em relação ao ano passado, 10,6%, mas a receita também foi recorde. A gente viu ontem a divulgação do PIB norte-americano, que já indica uma recessão técnica, né? Mas esses números positivos das empresas trazem um certo alívio em relação a essa recessão. Os investidores ficam animados, o mercado se anima com essa possibilidade de melhoria, né, para a economia norte-americana e, consequentemente, para a economia mundial. Então, isso já anima o mercado, está fazendo preço, os futuros estão subindo. As bolsas europeias também estão todas positivas. Então, o clima hoje é positivo para o mercado. Vale a pena ficar de olho. E é isso, de exterior é isso. E a gente tem aqui mais números no Brasil para olhar. Hoje ainda está rolando divulgação de empresas. A Uzi Minas já divulgou hoje cedo que registrou lucro líquido 16% menor no segundo trimestre de 2022 para 1,06 bilhão de reais em relação ao mesmo período de 2021, que foi de 1,3 bilhão de reais. O resultado ficou em linha com a projeção do consenso Refinitiv de 1,04 bilhão de reais. E apesar das perdas cambiais, o resultado foi parcialmente compensado pelo melhor lucro operacional, que é o famoso EBITDA, né? Mais empresas que divulgaram ontem. A Isacetep teve queda de 70,1% no lucro líquido do segundo trimestre de 2022 para 74,1 milhões de reais. A Multiplan, empresa super queridinha também pelos investidores, teve um lucro no segundo trimestre de 2022 84% maior. Tá vendo que é uma diferença, né? Um contraste entre as duas empresas. Registrou 172,5 milhões de reais com o aumento da demanda. Hoje ainda, temporada de balanços a todo vapor. Lá nos Estados Unidos tem Chevron, ExxonMobil e Procter & Gamble. Aqui no Brasil, após o fechamento do mercado, Raia Drogasil, super relevante para o setor de saúde. E claro, a gente fica atento aos balanços hoje, porque podem ditar preços lá para a semana que vem nos determinados setores, né? As maiores empresas a gente já viu, Petrobras e Vale, então essas outras são mais específicas. Se você investe no setor de saúde, dá uma olhada hoje à noite no balanço da Raia Drogasil. Bom, agora, fechando esse bloco corporativo, vou chamar o Greg aqui para me ajudar a falar do mundo lá do exterior. Bom dia, Greg. Como estão as bolsas mundiais hoje?
Oi, Bia, bom dia, investidores. Chegamos na esperadíssima sexta-feira. Meu Deus do céu, que ansiedade, né? A Bia foi mais responsável. Estava falando aqui, pessoal, antes da gente entrar no ao vivo, né? Falei, ixi, Bia, eu saí ontem com os amigos, bebi um pouco, foi difícil levantar hoje.
Boa,
Aí a
sobrou
Bia,
para mim.
responsável, falou o quê? Você saiu ontem também, né?
Saí, mas
Mas
não
bebeu?
bebi.
Então.
Não, sou responsável demais.
É isso, é isso. Mas eu tô bem, estou bem, aguinha,
Tá aqui,
tô tudo
né?
certo. Eu não tenho ressaca, você acredita? Não sou
Nossa.
de ter ressaca, assim. É um negócio que
É.
Deus me abençoou.
Deus tem seus favoritos, né?
Deus tem. Podia, sei lá, né, ter nascido mais bonito, podia ter nascido mais rico
Ah,
e tal, podia ter
não, não.
nascido herdeiro, mas nasceu
Isso
com a
assim.
específica característica de não ter ressaca. Preferia ter nascido herdeiro, quem sabe na próxima
Quem
encarnação
sabe?
também, né? Bia, olhando para o exterior agora, né? Você pincelou isso. O dia está muito movimentado, investidores, quando os investidores estão olhando para os balanços, né? Ontem aqui no Brasil teve essa movimentação enorme falando de Vale e de Petrobras, ambas anunciando seus resultados, ambas anunciando dividendos. No caso da Petrobras, números acima do esperado, tanto para um quanto para o outro. No caso da Vale, ficou um gostinho de decepção, né? Quando a gente olha para os Estados Unidos, o que está movimentando são as ações agora no pre-market, né, de Apple e Amazon, duas empresas gigantescas do setor de tecnologia, que valem trilhões de dólares juntas, né? Impressionante. Será que um dia a gente vai ter uma empresa que vale 1 trilhão de dólares, né?
Gente.
Difícil. Nós somos tão primo pobre, mas o fato é que isso está colocando os futuros de Nova York num cenário mais positivo. Investidores, eu queria também lembrar a vocês. Que ontem houve a divulgação do PIB dos Estados Unidos e que isso foi positivo, tá? Acho que vale pontuar isso de novo. As bolsas americanas reagiram bem ao número do PIB americano no segundo trimestre. Essa é a leitura preliminar, a primeira, né? Eles fazem duas leituras preliminares até a divulgação oficial do dado. O mercado esperava uma alta de 0,4%, o número veio negativo em 0,9%, bem pior do que o mercado esperava, e colocou assim a economia americana em recessão técnica, porque no primeiro trimestre desse ano houve uma queda de 1,6%. Então, dois números negativos seguidos é recessão técnica, e isso ajudou as bolsas americanas. Como assim, né? Que ajudou as bolsas americanas, porque a preocupação dos investidores é com política monetária, é com juros. Por mais que haja agora um cenário de recessão técnica, a questão é: se os juros subirem demais, você não vai ter uma recessão técnica, você tem uma recessão clássica, né? Com diminuição de demanda, com um aumento de desemprego, com vários prejuízos aos mais diferentes setores de atividade nos Estados Unidos e com consequências também nos outros países, tá? A gente está falando de uma desaceleração global da atividade com riscos muito maiores, né? Passaria aí de uma recessão técnica que a gente está vivendo agora para um cenário de crise econômica. Quando esse número vem abaixo do que o mercado esperava, mostrando que a economia americana está mais fraca do que as expectativas, aumentam as expectativas, de novo, de que o Federal Reserve, nesse processo de alta de juros, não precise subir tanto assim. Afinal, se um banco central sobe juros para desaquecer a economia, né, para diminuir a demanda e quebrar a cadeia inflacionária, e a economia não está tão forte assim, qual que é o propósito? Essa queda no PIB americano no segundo trimestre se junta também às declarações já dadas pelo presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, de que, na visão dele, não vai ser necessário jogar a economia americana numa recessão para conter a inflação, tá? Isso ajudou as bolsas americanas, ainda vai ressoando, assim como os balanços divulgados ontem e as expectativas para os balanços de hoje. Aqui no Brasil, o cenário continua bastante parecido também, né? A gente deve ver um dia um pouquinho mais animado. E olhando para o futuro agora, vamos dar uma olhada como ficou o Ibovespa futuro. Ele abriu numa alta bem discreta de 0,05%. Depois, 10 minutos depois, foi para uma queda ligeira de 0,08%. Portanto, nos primeiros minutos aqui, né, do Ibovespa Futuro, a gente está falando de instabilidade. Para onde que o Ibovespa Futuro está olhando? Para um dado de inflação dos Estados Unidos. De novo, política monetária. Daqui a pouco, às 9h30, vai ser divulgado o PCE, que falam é um indicador preferido do Fed, né? Esse indicador é importante porque ele pode dar algum indício sobre quais serão os próximos passos. Hoje o mercado acredita que no mês de setembro a autoridade monetária americana vai elevar os juros da maior economia do mundo em 0,5 ponto percentual. Vamos com calma olhar isso, o começo do dia cheio de expectativas, tá? E quando a gente olha para dólar, Bia, a moeda americana agora está subindo, né? Nesse compasso de espera, uma alta discreta. E agora está até perdendo força, pode ser que vire. Estava subindo 0,15 quando eu comecei a falar sobre dólar, agora já foi para 0,06, 0,3, vai inverter enquanto eu falo. Está R$5,16 a cotação da moeda americana. Lembrando que ela perdeu muita força ontem, né, nos dois últimos pregões, justamente por o mercado estar apostando nesse tom mais dovish lá no Banco Central americano. Também estabilidade aqui perto do 0 a 0. E outra coisa que eu queria trazer para a gente, falando de indicadores macroeconômicos que podem fazer preço, acabou de ser divulgado pelo IBGE a PNAD contínua, né? Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio, é uma das pesquisas mais importantes feitas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostrando a situação do emprego no Brasil, tá? O mercado esperava uma queda da taxa de desemprego para 9,3% de 9,8% no trimestre encerrado até maio. Aqui a gente está falando do segundo trimestre, né? Encerrado no mês de junho, e foi exatamente o número que veio, né? O mercado acertou em cheio aqui, 9,3% é a taxa de desemprego no Brasil, mostra uma força do nosso mercado de trabalho, uma recuperação também, né? Porque é um setor de trabalho muito abatido pela pandemia lá desde o começo de 2020. Vemos agora um processo de recuperação importante. Ontem houve divulgação dos números do CAGED, eles também vieram um pouco acima do que o mercado estava esperando, tá? Temos um bom dado aqui para os investidores digerirem agora no começo dos negócios. O pessoal está deixando os comentários aqui, ó. O Douglas foi falar que eu fui comemorar os dividendos bilionários da Petrobras ontem. Não fui nada, Douglas. Eu bebi, mesmo sem motivo, mas...
Precisa ter motivo.
Pois é. Bom, vamos dar uma olhada então, Bia, caminhar para o fim. Eu vou até subir a musiquinha. A gente perguntou para a nossa audiência, né, a nossa morning call, essa última morning call do mês de junho, né? Julho.
É verdade.
Perdido no tempo aqui. O que os investidores estão achando dessa temporada de balanços, né? Claro, a galera está impactada, está feliz ali com os números da Petrobras divulgados ontem. 42% dizem que estão olhando esses números e falam, olha, está melhor do que eu esperava. Mas 43% sem surpresas, como eu esperava, a resposta majoritária, um ponto percentual a mais do que o acima das expectativas. A temporada de balanços está frustrante para 12% dos nossos eleitores aqui, e é uma decepção total só para 3%. Obrigado a todos que votaram na nossa enquete aqui. Bia, bora fazer o fechamento então? Vou deixar na tua mão.
Bora! Pessoal, muito obrigada pela participação. Prazer estar aqui com vocês. Continuem com a gente lá no suno.com.br/notícias. suno.com.br/notícias. Lá a cobertura é o dia inteiro, atualizada toda hora com as principais notícias do mercado que devem fazer preço para você, investidor. À noite, às 19 horas, o Greg estará aqui com vocês com os principais destaques do dia para encerrar essa semana super lotada com chave de ouro. Agradeço muito a participação de todos. Obrigada, Greg. E até semana que vem. Um ótimo final de semana a todos e bons negócios hoje.
É isso aí. Não esquece de botar aquela para gelar, porque se ontem era meio crime, hoje é obrigatório essa história.